Olá, o meu nome é Filipa e através da minha jornada no mundo dos negócios online, descobri quais são os ingredientes que levam a resultados sem limites no digital. E eles não passam por estratégias de marketing ou modelos de negócios especiais, mas por um jogo interno, baseado na autoconexão, na intuição e no poder das intenções. Através deste podcast, vais aprender como executar, treinar e praticar as diferentes jogadas deste jogo interno para que a tua realidade comece a mudar de dentro para fora. Olá, olá e seja muito bem-vinda ou bem-vindo a mais um episódio do podcast CEO Digital Sem Limites. E neste episódio trago-te mais um mini episódio e uma biz tip. Na verdade são três dicas que eu te vou dar, na verdade são quatro porque são três mais uma, mas hoje vou-te dar aqui umas dicas para tu te tornares numa melhor escritora. E porquê é que isto é importante, ok? Porque, quer tu acredites, quer não, quer tu queiras, quer não, ser empreendedora também é ser escritora. E eu tive a prova muito viva disto recentemente, porque nós fizemos uma campanha de 3 dias. 3 dias. Uma pequena campanha de 3 dias. E isso representou 12 páginas escritas em e-mails e conteúdos. Portanto, ser empreendedora é ser escritora. Okay? É muito importante que tu saibas escrever, que tenhas essa capacidade de escrever um grande volume de coisas, que saibas escrever com diferentes propósitos. Escrever para vender é diferente de escrever outros conteúdos para as redes sociais. Escrever para vender é diferente de escrever um blog. Então, é importante que tenhas essa capacidade, que tenhas noções de copywriting para poderes ser uma excelente escritora no teu negócio. Acredita que quanto melhor escritora tu fores, melhor vai ser a tua capacidade de vender os teus produtos e serviços. Portanto, hoje quero-te dar aqui 3 dicas muito simples que tu podes aplicar já para te tornares numa melhor escritora. Então vamos lá, sem mais demoras. A primeira dica, muito importante, a boa escrita é criada na revisão. O primeiro rascunho serve apenas para colocar as ideias no papel, para colocar as palavras no papel. Não, quando estás a escrever um primeiro rascunho do que quer que seja, não importa que fique bonito, que as frases fiquem bonitas, que as palavras sejam as melhores. O primeiro rascunho é só para tirar as ideias de dentro da tua cabeça para o papel, para colocar palavras escritas no papel, porque depois é na revisão que tu vais trabalhar para que tudo fique mais bonito, mais apelativo, não é? Mais estético. Claro que há pessoas que têm a capacidade de escrever logo com muita estética no primeiro rascunho e ótimo, significa que menos trabalho de revisão vai ser preciso, tudo certo. Há outras pessoas que ainda não têm essa capacidade tão desenvolvida e precisam de fazer mais trabalho na revisão. Agora, o que é que acontece e o que é que eu não quero que aconteça contigo? É quando tu estás a escrever um primeiro rascunho e estás constantemente a travar-te porque sentes que não está a ficar bom o suficiente, não está a ficar bonito o suficiente. Não é suposto ficar perfeito no primeiro rascunho. O primeiro rascunho, no outro dia, ouvi uma pessoa a dar esta metáfora, mesmo relativamente à área da escrita, e gostei muito. Escrever uma coisa bonita é como construir um castelo de areia dentro de uma caixa de areia, em que o primeiro rascunho é só encher a caixa com areia. Okay? Tu queres construir um castelo, mas tu primeiro precisas de pôr areia lá dentro. Só depois, quando tiveres areia dentro da caixa, é que podes pegar na areia e construir o castelo e moldar para construir o teu castelo. Então aqui é a mesma coisa, o primeiro rascunho é só pôr areia dentro da caixa. Só depois, com a areia lá dentro, é que tu podes dar-lhe uma estrutura de castelo. É? Também se usa muito a frase de é impossível rever uma página em branco. Portanto, tem que estar lá qualquer coisa escrita primeiro e depois é que vamos fazer um trabalho de revisão para tornar a coisa mais bonita, mais estética, mais apelativa. Melhor, no fundo, não é? E isto é também muito importante porque estas duas tarefas implicam skills diferentes. Okay? Enquanto que a tarefa da escrita implica usares a tua criatividade, e na criatividade não podemos ter, não podemos trazer crítica, não é? Tu, na criatividade tudo é válido, tudo é possível e não vamos criticar. E, portanto, a crítica mata a criatividade. Ao mesmo tempo, o processo de revisão é um processo crítico. É um processo em que eu vou estar a olhar para aquilo que escrevi e a avaliar criticamente o que é que está bem, o que é que está mal, o que é que precisa de ser mudado, o que é que precisa de ser melhorado. Então, eu não quero misturar estas duas coisas no mesmo momento. Não é? No primeiro momento, eu quero dar asas à minha criatividade. Não quero trazer uma voz crítica, porque isso vai matar a minha criatividade. Num momento posterior, eu vou então trazer a minha voz crítica para ela trabalhar naquelas ideias criativas de forma a torná-las mais apelativas. E aí sim, trago uma visão crítica e uma visão de avaliação para o meu trabalho. Mas eu quero separar estes dois momentos, porque a crítica e a avaliação vão matar a criatividade. Então eu quero primeiro permitir-me ser só criativa e depois fazer a revisão e ser crítica. E isto é válido, quer tu estejas a escrever um post de 2 linhas no Instagram, quer estejas a escrever um livro de 300 páginas. É igual. Ou anything in between, tipo um artigo de um blog, uma newsletter, um post mais comprido para o Instagram, o que seja, isto é sempre válido. Okay? Então, esta é a minha primeira dica. Primeiro o processo criativo de escrita, depois o processo crítico de revisão. E é na revisão que a escrita se torna uma boa escrita. Segunda dica. Na maior parte dos contextos de negócio, quer estejamos a falar de e-mails, de vendas, newsletters, páginas de vendas, conteúdos de social media, etc., tu só precisas de escrever como falas. E eu digo isto porque muitas pessoas dizem: ah, mas eu não sou boa escritora, eu não sei escrever bem. Nestes contextos de negócio, noutros contextos não. Se estiveres a escrever poesia é outra coisa. Se estiveres a escrever um romance é outra coisa. Mas no contexto de negócio, tu só precisas de escrever conforme falas. Ok? Não é mais difícil do que isso. Se tu consegues falar, consegues escrever. Não precisas de usar floreados na tua escrita. Okay? Não precisas de usar, podemos ir ao extremo, não é? Não precisa de rimar a tua escrita. Não precisas de usar floreados, não precisas de usar palavras caras, não precisas de nada disso. Só precisas de falar, de escrever conforme falas. Mais uma vez, nos contextos de negócio. Estás a escrever um post para uma rede social? Escreve como se estivesses a falar. Estás a escrever um e-mail para a tua lista? Escreve como se estivesses a falar. E mais uma vez, se um dia quiseres escrever poesia, aí já vai ser totalmente diferente. Mas aí já é outro cenário, outra situação. Já é completamente diferente. No teu negócio, só precisas de escrever conforme falas. Terceira dica. Organiza a tua escrita. Isto vai-te ajudar a ti, mas muito importante, vai ajudar os teus leitores. É sempre mais fácil de ler o que quer que seja se tu usares listas, bullet points, se tiveres subsecções dentro do que quer que seja que estás a escrever. Quanto maior a peça que estás a escrever, mais relevante se torna isto, né? Então, se estiveres a escrever uma newsletter comprida, introduz secções, okay? Para as pessoas não se perderem. Se estiveres a escrever um artigo de um blog grande, secções é muito importante. Numa coisa mais pequena, bullet points, listas, ajuda a organizar as ideias, okay? Tu, enquanto comunicadora, é da tua responsabilidade transmitir as ideias de forma organizada, não é? Não é da responsabilidade do teu receptor, não é? Tu és a emissora da mensagem. Não é a responsabilidade do teu receptor organizar as ideias, não. É da tua responsabilidade e as ideias devem chegar ao receptor de forma já organizada. Portanto, para melhorares a tua escrita e para tornares mais fácil de ler aquilo que estás a criar, para tornares mais fácil para o receptor receber a mensagem, organiza a tua escrita em listas, bullet points, subsecções, o que seja. Okay? E já agora, estas são 3 dicas muito importantes, vou-te deixar aqui uma dica extra, que é esta. Vai-te ajudar sempre. Lê aquilo que escreves em voz alta. mesmo, mas mesmo em voz alta. Pode-te parecer estranho ao início, acabaste de escrever um post para o Instagram e agora vais lê-lo em voz alta antes de publicar. Eu sei que pode parecer estranho, mas isso vai-te ajudar a detectar pontos no texto que não estão tão claros, que estão difíceis de perceber. Uma frase demasiado comprida, uma frase confusa. Tu vais perceber mil vezes mais rápido se estiveres a ler em voz alta do que se estiveres a ler silenciosamente só dentro, só mentalmente, não é? Só dentro da tua cabeça. Então, lê aquilo que escreves em voz alta. Isso vai-te permitir perceber onde é que precisas de ainda ir lá ajustar qualquer coisinha que não ficou bem claro. Ok? Estas são as minhas dicas para tu te tornares uma melhor escritora, porque já sabes, quanto melhor escritora te tornares, melhor vendedora te vais tornar também. Um empreendedor, nos dias de hoje, é também um escritor. Acho que sempre foi, não é? Mas isso torna-se mais relevante agora que temos redes sociais e que temos newsletters e que temos blogs e conteúdos para escrever, não é? Então, mesmo que tu não estejas a pensar ainda escrever o teu livro, mesmo que tu não te vejas como uma escritora, percebe que se és empreendedora, então também és escritora. Porque, apenas e simplesmente porque, comunicas através da palavra escrita. Não é? Não comunicas só com a palavra falada, comunicas com a palavra escrita. Portanto, é essencial que te tornes numa melhor escritora para comunicares melhor dentro do teu negócio e para venderes mais produtos, mais serviços, teres melhores resultados. Portanto, ficaram aqui as minhas dicas. Hoje era isto que eu tinha para partilhar contigo. Nós voltamos a falar brevemente no próximo episódio.